numa chuva terrível em Cabo Frio, que é um lugar que todo juiz forano conhece, né?
Sim.
Que é um pedacinho do interior no litoral.
Verdade.
E uma chuva terrível, aquela praia do lado de fora. E foi um ócio que foi muito bem aproveitado, porque enquanto eu estava trancado lá, olhando pro teto, eu consegui começar a pensar no universo de São Jorge da Misericórdia, dos personagens e de como que aquela trama se desenvolveria.
Agora, esse livro também, pelo que a gente está acompanhando, né, Heitor, atravessa várias gerações e diferentes períodos da história mesmo do Brasil. Como é que foi esse processo de pesquisa, de construção da sua narrativa?
O Mendicar, ele tem uma característica que ele é semi-real.
Uhum.
Tudo que tem de histórico nele é baseado em narrativas que eu li na literatura.
Uhum.
Então, tem um estudo histórico, mas ele é marginal. Tudo que tem lá são impressões que outros escritores já fizeram sobre,
uhum,
às vezes um panfleto também, uma narrativa que circula. É um livro que ele é construído em cima de, vamos falar, distorções.
Sim, sim. Agora, quem que é Nicéio Pascoal? Por que que esse personagem, ele ocupa um papel tão central aí nessa história?
O Nicéio Pascoal, ele é tanto avô quanto neto. O avô, ele nasceu lá no final do século XIX, e ele é um homem que ele marca talvez o final daquela época de heróis, porque conforme o leitor vai perceber, ele é uma mistura de um Macunaíma com Hércules. É um personagem, uhum, que mistura uma esperteza com uma força, é realmente uma capacidade sobre-humana. E uma o neto ideia. Dele já nasce num tempo mais realista, num tempo mais pé no chão.
É, outra geração, né?
Outra geração, nasce lá, vamos colocar assim também, sem estragar muito pro leitor, lá pelos anos 50, 60. Então, as coisas já eram mais bem documentadas, já eram mais pé no chão. Então, ele não é tão fantástico quanto o avô dele, mas ele experimenta também os desafios do tempo dele.
Sim, sim. Agora, Heitor, quais temas, assim, você gostaria que os seus leitores levassem com eles após a leitura dessa obra?
Como eu te falei ontem, né, naquela entrevista ótima que você me recebeu, eu gostaria que os leitores primeiro se divertissem,
uhum,
e depois que eles refletissem sobre o espaço em que eles ocupam. Tem muito na obra sobre cultura, da cultura no espaço.
Sim, sim, entendi.
De como a paisagem muda, de como os costumes mudam. E isso, como é uma narrativa que passa por várias gerações, o leitor ele vai conseguindo perceber que algumas coisas se perdem, algumas surgem, mas que eu gostaria que as pessoas saíssem com essa reflexão sobre a memória, uhum, o papel da memória.
Agora, foi um processo de construção longo ou foi rápido? Quando que você começou a escrever? Você levou quanto tempo para concluir a obra?
Eu comecei a escrever de 2022 para 2023, naquela viradinha que eu já te falei, do quarto de hotel quente, e demorou até a metade de 2025.
Uhum.
É um livro que está sendo gestado há bastante tempo.
Sim.
Já teve uma reescrita completa, não completa, mas para dar uma parada numas arestas mais pontudas,
uhum,
em algo que era talvez mais raivoso do que eu gostasse. E agora é um livro que surge desse conflito de uma voz mais raivosa com uma voz mais tranquila.
Agora, sendo esse o romance de estreia, quais foram os maiores desafios de transformar uma ideia em um livro publicado, né?
O desafio foi, talvez, de foco.
Uhum.
Hoje em dia é muito fácil se distrair, tem muitas coisas competindo pela nossa atenção. E é uma coisa que eu nem sei se eu posso falar, mas boa parte do que se desenvolveu do romance foi durante a greve da UFJF.
Uhum.
Que eu tinha mais tempo, então eu consegui me debruçar mais, pensar mais.
Se dedicar mesmo, né?
Sim.
E, Heitor, o lançamento ele acontece justamente nesse momento que a